começar o nosso papo, professor, eu queria que o senhor dissesse o seguinte: podemos dizer que depois desses dois atos, sendo que o último foi tremendamente exitoso, as torcidas organizadas, especialmente esses coletivos antifascistas, conseguiram resgatar uma de suas características, que é a atuação política na sociedade?
Concordo com você. Acredito que as torcidas elas atuam em dois planos. Elas atuam no plano mais imediato da vida do futebol em torno dos clubes, né, organizando as suas ações em torno dos clubes. Mas elas, durante momentos e conjunturas políticas mais amplas, mais importantes, como a que a gente está vivendo nos dias de hoje, essa participação ela ganha relevância também na macropolítica, num plano social mais amplo. E é isso que está acontecendo agora. O que parece interessante é que existe uma mobilização que tem a ver também com as novas dinâmicas de comunicação contemporânea, que são as redes sociais, ou seja, a capacidade de congregar pessoas a despeito das suas instituições. Isso tem acontecido nos movimentos sociais, de modo geral, sindicatos, partidos políticos, mas também no que tange ao papel das torcidas nessa dimensão. Então, durante muito tempo, houve aí alguma sequência de semanas em que estava se respeitando o isolamento social e um grupo minoritário desrespeitava reiteradamente a cada fim de semana. Então, no dia, mais precisamente no dia 16 de maio, um grupo de 60 corintianos ligado a uma torcida organizada decidiu confrontar esse grupo que estava desrespeitando as recomendações sanitárias de isolamento. E a partir daí acendeu-se aí essa centelha que a gente está acompanhando nos dias de hoje. É claro que a cada fim de semana é um novo capítulo, um novo desfecho, a gente não sabe como será esse na semana, que já começou no próprio sábado com manifestações, mas de fato isso fez acordar essa mobilização de rua que estava adormecida.
O senhor já pesquisou? O senhor tem um livro, né, sobre as lideranças das torcidas organizadas no Rio de Janeiro e também pesquisou sobre as torcidas organizadas de São Paulo. Existem diferenças de características desses dois grupos, principalmente em termos de atuação na sociedade e em relação aos clubes?
Esse é um ponto interessante, porque a gente, de fato, fez uma pesquisa com entrevistas junto às lideranças, ex-lideranças, fundadores, procurando cobrir um arco que ia lá dos anos 60 até o século XXI, mas também, ao mesmo tempo, a gente aplicou questionários e fez uma pesquisa também orientada do ponto de vista quantitativo com as bases de torcedores. Me parece que esse é um ponto interessante para a gente pensar. Claro que as lideranças são muito importantes, inclusive fundadores que têm um respeito, uma ascendência geracional nas torcidas, mas o que me parece que é interessante de observar nos dias de hoje é que, a despeito das instituições, a despeito das lideranças, esses grupos, esses subgrupos que pertencem às grandes torcidas, elas estão agindo também por conta própria. E em certo sentido, foi o que deu essa mobilidade, essa visibilidade para as torcidas. Me parece que aqui em São Paulo existe um enraizamento maior das torcidas organizadas na vida social. Então, elas estão tendo uma capacidade de mobilização maior. No Rio de Janeiro, existe o processo de criminalização das grandes torcidas, chamadas torcidas jovens, e isso tem dificultado a atuação de alguns grupos, ou também tido uma maior cautela de parte desses grupos para que, justamente do ponto de vista penal, eles não voltem a sofrer mais sanções com esses atos de rua. Então, nesse sentido, tem algumas diferenças no Rio e São Paulo, e a gente vê até o momento que São Paulo, Brasília e Porto Alegre são as cidades em que está tendo uma atuação maior. Muitas vezes até com bases de torcida que são, por exemplo, torcidas do Rio. Grupos, por exemplo, ligados à Força Jovem do Vasco, que estão atuando em Brasília nesse momento. Ou mesmo o movimento Somos Democracia, que congrega torcidas, bases de torcidas organizadas, também atuando em outras cidades, outras capitais. Então, é algo bastante dinâmico, mas também um ponto interessante para observar do ponto de vista da pesquisa é que, para além das lideranças, existe aí uma possibilidade bem dinâmica de grupos atuarem na política, já que as instituições têm o receio de se posicionar institucionalmente para não desagradar os seus associados, que são bastante heterogêneos e que têm divergências ideológicas entre si.
Professor, eu dando uma pesquisada, lendo nos últimos dias, desde ontem, né, algumas de suas obras, dando uma passadela, lógico, tem tanta página que não dá para ler tudo. Mas eu pesquei algo aqui que eu achei muito precioso, que de 1981 a 84, no Rio de Janeiro, pipocou boicotes, greves, piquetes, por um movimento de redução dos ingressos do futebol. Eu queria que o senhor desse mais detalhes desse movimento. E por que isso não acontece mais? Por que que a gente passando por um processo de elitização do futebol, as torcidas não se levantam para fazer esse enfrentamento?
Isso também foi parte de uma pesquisa histórica que foi bastante interessante descobrir, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, a existência de um associativismo entre torcidas que, mesmo com a rivalidade clubística, conseguiu costurar uma identidade, uma pauta comum de reivindicações. Esse período histórico, virado dos anos 70 e dos anos 80, foi o período de reabertura da democracia do Brasil. Embora ainda vigisse o governo militar, a gente viu um ciclo associativo muito intenso com as comunidades eclesiais de base, com as associações de moradores, com os sindicatos, até mesmo com o pluripartidarismo que se renovou nesse momento. E isso teve também reflexo no âmbito das torcidas. Em São Paulo, já em 1976, foi criada a Associação de Torcidas do Estado de São Paulo, e no Rio de Janeiro foi criada em 1981. Era um momento também que a gente vivia já os efeitos econômicos perversos da ditadura, passado milagre econômico que iludiu a muitos. O final dos anos 70 já foi conhecido por uma grande escalada do processo inflacionário que se refletia no arrocho salarial no dia a dia das pessoas. Então, no caso do futebol, que sempre foi, né, até aquele momento era marcado por grandes estádios com preços populares, a cada jogo que se ia, os torcedores se deparavam com um valor do ingresso diferente. E esses grupos de torcida que começavam a crescer se mobilizaram com essa estratégia, que era uma estratégia que tinha a ver também com as greves que estavam sendo feitas nesse período, com uma capacidade também de mobilização dos sindicatos que era muito grande, que hoje, por exemplo, não existe. E eles trouxeram para os estádios essas táticas de se opor, de conseguir fazer da Storj, da Toesp, entidades que tinham influência entre autoridades e entidades esportivas, e eles conseguiram aí ter um protagonismo bem interessante nesse momento. Os anos 80, que também são conhecidos como a década perdida, viu esse projeto de que as torcidas poderiam atuar como um sindicato, acabou perdendo a sua base de representatividade, porque também foi um momento em que a violência urbana no Rio de Janeiro ela começou a se tornar muito complexa. Né? Toda a organização do crime nas comunidades começou a se estruturar nesse momento. Então, a violência urbana começou a pautar muito o dia a dia do carioca, e esse projeto específico acabou sendo subtraído porque as próprias torcidas também foram cada vez mais canalizadas para uma lógica de enfrentamento, e aí esse entendimento dos líderes não encontrava um respaldo nas bases. Então, foi um projeto que acabou não tendo desdobramentos, mas vira e mexe ele reaparece. Quando tivemos o Estatuto do Torcedor, foi criada a CONATORG, o Conselho Nacional de Torcidas, em 2007, teve ali até 2011 uma influência, e depois, em um período de maior interlocução com o Ministério do Esporte, voltaram a se articular os seminários nacionais de torcida que deram origem à Associação Nacional das Torcidas em 2014, que é um grupo que existe, que congrega 213 entidades na atualidade e que está, por exemplo, também atuando nesse momento, estimulando os movimentos de rua. É claro que hoje você tem um outro perfil de estádio, porque você precisa ser sócio-torcedor para ter um ingresso em média custa R$60 nas arenas. Então, quer dizer, esse tipo de mobilização do boicote, da greve, ele não se aplica à realidade atual. Mas existem também estratégias de resistência que estão sendo aí articuladas, e você mencionou bem os coletivos, as torcidas antifas, grupos que têm atuado com uma perspectiva mais crítica e têm reivindicado os direitos, como, por exemplo, o horário dos jogos, né? Jogos de meio de semana que terminam meia-noite, coisas que ferem o estatuto do torcedor estão sendo violadas, e esses grupos têm, sim, atuado maneira diferente a realidade dos anos 80, mas continuam atuando.
Professor, criminalizar torcida organizada também é criminalizar a pobreza?
Todo o processo de criminalização, ele é o reconhecimento de uma falência da capacidade de diálogo. É claro que medidas repressivas, que a coibição de transgressões, de violência premeditada, de alguns grupos que de fato se orquestraram para promover confrontos nos últimos anos, têm marcado a realidade das torcidas. O ponto é tomar a parte pelo todo e adotar a solução mais fácil, já que você não consegue identificar e punir quem de fato está orquestrando esses atos. Você pune uma entidade, você pune uma instituição, que no caso de torcidas dessa geração que a gente conhece nos dias de hoje, as grandes torcidas organizadas estão completando 50 anos de existência. E aí você não pode generalizar e atribuir à entidade algo que muitas vezes alguns dos seus integrantes cometeram. Então esse é o grande debate em torno da criminalização, no caso do futebol, com a exclusão das classes populares dos novos estádios, das chamadas arenas. Isso acaba sendo, né, uma dupla penalização. Você proibir a entidade e, ao mesmo tempo, excluir aquele torcedor que frequentava os estádios através de um critério econômico que é incompatível com o país que se arvora ser o país do futebol.
Professor, por que que a gente tem impressão de fora que as torcidas organizadas demoraram tanto tempo para empunhar bandeiras essenciais como luta contra o machismo, o racismo e a homofobia?
O futebol, como prática masculina, sobretudo atuada por homens, que proibiu o futebol de mulheres durante quase 50 anos, né? Nosso futebol teve um decreto em 1941 que só foi ser extirpado em 1979. E mesmo do ponto de vista dos frequentadores de estádio, durante muitas décadas, o que nós víamos era uma hegemonia masculina. Eram raras as presenças de mulheres nos estádios, muitas vezes elas eram hostilizadas com insultos. Enfim, durante muito tempo cultivou-se esse ethos masculino viril nos estádios, que não propiciou esse ambiente propício para as mulheres. Agora parece que a gente está vivendo aí uma virada. A gente tem uma presença não só das mulheres jogando, atuando, o que foi o Campeonato Mundial da FIFA de 2019, das mulheres, e o impacto que isso teve no Brasil já foi um marco disso. A gente vê cada vez mais mulheres frequentando os estádios, e nesse sentido a discussão sobre o sexismo, o machismo nos estádios também passa a aparecer. E a gente vê também que a capacidade das redes sociais de aglutinar pessoas, pautas e bandeiras está também influenciando o dia a dia dos estádios. Isso demorou porque me parece que é um processo lento, paulatino, e, sobretudo, o futebol como espaço masculino durante muitas décadas, enraizado numa cultura de masculinidade, resistiu bastante a isso. E agora a gente vê os próprios meios de comunicação colocando comentaristas mulheres para tratar do futebol. Enfim, a gente vê um arejamento desse processo que abarca todos os atores do esporte. E parece que isso também está chegando com uma série de reivindicações, inclusive mulheres nas torcidas organizadas, que questionam alguns padrões, alguns comportamentos que às vezes impedem elas de ir em caravanas, de tocar instrumentos musicais. Isso tem sido algo questionado no ambiente também interno das torcidas organizadas, e cultivaram durante muito tempo essa questão da masculinidade e da virilidade.
O que as torcidas organizadas, especialmente esses coletivos antifascistas que estão participando das mobilizações pelo Brasil, o que esses movimentos têm a ensinar ao movimento sindical brasileiro?
Me parece que eles têm uma perspectiva que é internacional. Acho que isso faz parte de um fenômeno internacional que começou no século XXI, mais precisamente nos anos 2010, com o protagonismo de torcidas que se colocaram na vanguarda desses movimentos, como a Primavera Árabe, o mesmo questionamento no Chile do governo neoliberal de Sebastián Piñera. Então, a gente vê que existe uma articulação na Europa. Isso também já é uma tradição entre as torcidas ultras europeias, ou seja, de se associar a bandeiras políticas. E a gente vê que isso chega ao Brasil, chega ao Brasil também num processo de crítica ao chamado modelo dos mega-eventos, né, que trouxe legados muito questionáveis para a sociedade brasileira. Hoje a gente percebe, nem o Ministério do Esporte a gente tem articulado. E, ao mesmo tempo, o futebol ele consegue trazer algumas linguagens de identificação coletiva que são muito fortes. Curiosamente, o espaço que foi visto, sobretudo, como um espaço violento, um espaço de alienação, ele é o contrário, ele se mostra um espaço de aglutinação. E perceba, qual foi a apropriação que os bolsonaristas fizeram, e já alguns grupos conservadores fizeram, da camisa do Brasil, das cores verde e amarela. Né? Era essa ideia de você contrapunha um símbolo nacional a um símbolo, para o símbolo do comunismo, o símbolo vermelho. E o que, que foi aquele contraste no dia 31 de maio, na Avenida Paulista, dos grupos de torcedores que se articularam? Era essa questão da identidade clubística, né? Se contrapondo a camisa, no caso, a camisa da CBF, né? Que não é nem a seleção brasileira, é a camisa do escudo da CBF, que também, como a gente sabe, tem também muitos problemas no sentido da sua ética, da sua lisura, vem sendo questionada pelos seus maus dirigentes que passaram por lá, né, com casos de corrupção e etc. Então, muito interessante que a linguagem do futebol ela serve também para representações coletivas, e isso vem sendo um código que vem sendo disputado simbolicamente por esses grupos, né? A gente vê a apropriação da camisa da seleção brasileira, mas também como as camisas dos clubes, né? E o clubismo tem uma força hoje muito grande, aglutinadora, também pode ser um vetor de identidades coletivas capaz de dialogar com o que está acontecendo com a sociedade. Então, isso é algo que os movimentos tradicionais, pautados ainda apenas na esfera do trabalho, não perceberam que mudou com esses novos grupos que conseguem se articular e se comunicar pelas novas tecnologias, como as redes sociais. Desde a jornada de junho, essa tem sido uma pauta reiterada e que é preciso que se entenda essa nova linguagem, essa nova comunicação, essa nova tecnologia, para saber como as identidades coletivas estão sendo dinamizadas no mundo contemporâneo.
O senhor acha que os sindicatos, citar aqui categorias de eletricitários, bancários, metalúrgicos, petroleiros, eles deveriam se aproximar das torcidas organizadas, não para fazer assim, digamos, eventos, mas para tentar entender a dinâmica desses grupos sociais? É válida a aproximação?
Os movimentos sociais tradicionais, é claro, eles continuam tendo a sua pertinência, a sua validade, a sua força. E muitas vezes a gente encontra pontes entre lideranças de torcida que têm vínculos com sindicatos, que têm vínculos com partidos. Isso não são mundos à parte, são mundos que se interpenetram. Agora, claro, durante muito tempo acreditamos nessa ideia de que ali é apenas um lugar de violência, de que ali é apenas um lugar de alienação, se desconsiderou esse potencial, ou seja, de contingentes de trabalhadores, muitas vezes até para trabalhadores precários, né, que se identificam com o futebol, e estudantes. Então, essa força das torcidas que está nas suas bases, que são esses trabalhadores subalternos, esses estudantes, me parece que é um bom horizonte de atuação e de convergência nos dias de hoje. Acho que uma aproximação ela é válida, ela já existe em alguns casos, mas ela pode ser aprofundada, ela pode ser mais estimulada e ela pode ser percebida em novas lentes, que deixem de vir apenas os estereótipos da violência e da alienação que classicamente orientaram movimentos de esquerda em relação à leitura que se fazia do futebol, pelo menos desde os anos 70, né, a conquista do Tri foi muito emblemática dessa imagem da utilização do futebol pela ditadura ou pelos governos para despistar as reais contradições da sociedade.
Os meios de comunicação, professor, cobrem de maneira adequada as torcidas organizadas, sim ou não? E aí eu queria que o senhor justificasse sua resposta, por favor.
Olha, isso é bastante interessante a gente perceber, estudando e vendo ao longo do tempo como as coisas mudam. Porque durante muito tempo, os jornais eles estimularam a existência das torcidas, inclusive com competições, com premiações, torcida mais original, torcida mais criativa. Durante muito tempo houve um incentivo dos meios de comunicação para esses grupos, porque se entendia que o espetáculo precisava ter uma atração junto ao jogo, que era a mobilização das torcidas. Claro que nessa virada dos anos 80 e sobretudo dos anos 90, o estigma da violência foi muito forte e isso fez com que a imprensa passasse a pautar apenas negativamente os acontecimentos relacionados à vida das torcidas. Então, essa exclusividade de notícias negativas, ou seja, existe um jogo, acontece um problema e você atribui, faz o bode expiatório para a torcida, isso simplesmente faz aumentar ainda mais o estigma sobre aquele grupo e passa-se a procurar aquele grupo por conta do estigma da violência. Então, acaba sendo um círculo vicioso que, de alguma maneira, as notícias da imprensa, elas repercutem e elas acabam endossando. Então, se, por exemplo, agora com Covid-19, eu não vi nenhuma reportagem que mencionou o fato de uma torcida organizada como a Gaviões da Fiel, que tem 100 mil associados, né, ofereceu a sua quadra, o seu espaço, para abrigar um hospital de campanha. Ou uma torcida organizada como a Mancha Verde, que conseguiu donativos de que arrecadou toneladas de alimentos que foram doados para uma aldeia indígena em Jaguará. Em nenhum momento isso foi noticiado pela imprensa. E muitas torcidas fizeram ações individuais nesse momento agora de solidariedade. É um lado que já existe, os departamentos sociais atuam em campanhas beneficentes, doação de sangue. Então, esses aspectos, se fossem, porque eles de fato acontecem, se eles fossem reportados, poderia-se pensar o potencial associativo que tem de lazer, de recreação, nessas comunidades, inclusive com potencial de estimular isso entre as torcidas, e mostrando também esses aspectos que existem, que já fazem parte, mas que, via de regra, as pessoas desconsideram.
O senhor tem esperança de que esse enfoque da imprensa mude algum dia?
Olha, foi uma certa surpresa que a gente viu essa pauta positiva associada agora à participação das torcidas nas manifestações. E claro que isso também depende de uma mudança que não é fácil, né, interna dessas torcidas, que já tem um histórico de rivalidade muito grande. Então, nos grupos maiores é mais difícil, mas as torcidas elas estão sempre se reinventando. No Rio de Janeiro, a gente tem novos grupos que surgiram, esses coletivos, esses antifas, mas tem também as torcidas que se inspiram nas torcidas da Argentina, que são muito dinâmicas, muito criativas, e que recuperam ali aquelas ideias da torcida que apenas apoia o clube, que apenas incentiva, que traz músicas, que são músicas de um repertório novo, enfim, que está aí sendo criado e recriado. Então, a gente tem uma capacidade desses grupos de se reinventarem. Me parece que a história mostra que essas torcidas já tiveram um tratamento positivo, já tiveram uma visão positiva perante os meios de comunicação, e me parece que isso está no horizonte. Isso sempre pode ser reconquistado e reconceituado, ressignificado. Então, eu entendo que isso existe. É claro que é uma realidade, porque é uma realidade também do Brasil socioeconômica muito adversa, né? Um país com índices de países que estão em guerra civil. Então, evidentemente, que isso não pode estar nunca descolado do que é a realidade desses grupos, né? Então, tem sempre um elemento do contexto que influencia, mas existe sempre essa possibilidade de ressignificação e de inversão dessa imagem. Uma imagem muito pautada pela violência.
Eu tentei durante, estou tentando ainda, professor, fazer uma transmissão ao vivo, uma live de torcedoras, né, antifascistas, para dizer, para verificar a visão delas a respeito disso, não, uma torcedora da Ponte e um torcedor do Guarani. E na semana passada eu consegui fazer com torcedores, mas teve uma dificuldade tremenda para convencê-los a ficar no mesmo espaço que o rival. A rivalidade entre as torcidas pode ser um obstáculo para ampliação dessas manifestações pela democracia no Brasil?
De fato, é um desafio, sim, não é algo que deve se desconsiderar, porque, e você mencionou, né, realmente a cidade de Campinas, ela tem essa própria imagem, né, de uma cidade dividida entre dois clubes, isso favorece. Então a gente vê Belo Horizonte, a gente vê Porto Alegre, cidades que são segmentadas em dois grupos de clubes, isso acaba, em dois conjuntos de clubes, isso acaba estimulando muito a divisão da sociedade como um todo. Então me parece que esse talvez seja o maior desafio dessas torcidas no atual momento. Quer dizer, a gente teve a semana passada um momento até que tinha um receio de que a pauta positiva iria cair, porque teríamos incidentes de violência, não tivemos, foi um crescimento quantitativo e uma nacionalização das manifestações sem incidentes de conflito. Agora, por exemplo, se a gente pensar também que na cidade de São Paulo uma manifestação vai ter 1.000 torcedores que são identificados a gaviões da Fiel de um lado e 1.000 torcedores da Mancha Verde de outro, a gente sabe que essa realidade está muito presente. Com o passado recente de mortes, enfim, seria bastante difícil para controlar esses grupos. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, assim como nos dias de jogos, esses grupos, quando tem um entendimento prévio, elas conseguem marcar. Poderia ter manifestações com um grupo concentrado num local ou outro, isso para tentar, vamos dizer, acomodar nesses casos em que a rivalidade é mais delicada, mais difícil de ser tratada, mas me parece que existe a possibilidade, sim, já que isso tem sido feito tanto no futebol quanto no caso do carnaval aqui em São Paulo, em que essas torcidas participam também. Na política não seria diferente.
Professor, para encerrar, excetuando-se 2013, que foi algo portentoso, levando em consideração que nós estamos passando por um processo de pandemia, ou seja, que as pessoas precisam ficar em casa, esse movimento puxado pelas torcidas organizadas, podemos dizer que é o grande acontecimento social dos últimos 4, 5 anos?
É, a gente vem assistindo esse processo da onda conservadora em que as ruas foram subtraídas aí para os movimentos sociais mais progressistas. E justamente essa capacidade de reação vem sendo muito tímida, mesmo já na esteira do processo de impeachment, já com 2 anos e meio de governo Temer, 1 ano e meio de governo Bolsonaro, a dificuldade de ir às ruas vem sendo muito latente, muito evidente. Então, acho que foi até uma certa euforia para muita gente o fato de que teve essa reversão no dia 31 de maio, depois na sequência no fim de semana passado. Então a gente está vendo aí uma possibilidade de reversão, claro que tem a ver também com o conjunto de crises que a gente está vivendo. Então tem um significado especial, mas a gente está vivendo também um processo muito intenso e muito célebre, muito rápido, de notícias que superpõe a outras, de acontecimentos que são sucedidos por outros, e a gente acaba perdendo o horizonte daquilo que está acontecendo. Então, vamos ver como isso vai ser administrado, como vai ser essa tendência desses movimentos, se eles vão se manter estáveis, se eles vão declinar, se eles vão ascender, para que a gente consiga, tenha esse significado histórico um pouco mais claro para a gente, que a gente consiga avaliar com mais nitidez o que está acontecendo hoje, né? Esse também é sempre um desafio do historiador, de ver sempre na perspectiva do tempo, mas de fato foi uma surpresa alentadora, no sentido de que aponta também para uma reversão, e que as ruas, e que mesmo o símbolo, né, verde e amarelo pode ser também lido como, não apenas como um patriotismo artificial, mas também como algo substantivo para o povo brasileiro.
E para complementar, professor, o fato das torcidas organizadas terem uma hierarquia muito forte, uma cadeia de comando muito bem azeitada, a gente percebe que, mesmo que sejam minoritários nas torcidas organizadas, esses coletivos antifascistas levaram para a rua esse expediente de comando, né? Isso também é um ingrediente a mais que pode colaborar para o êxito dessas manifestações em médio e longo prazo?
As torcidas elas cresceram muito desde os anos 90, e uma forma de estruturar esse crescimento foi junto à sede social, à sede administrativa, né, o espaço de encontro das torcidas e mesmo a reunião para ir nos estádios, a sua estruturação nas subsedes, uma certa representatividade territorial, né, como você bem observou, né, uma hierarquia que se espacializou, conseguiu uma capilaridade na geografia inclusive em nível nacional. Até por isso você vê quando tem um time do Sul jogando no Nordeste, você vê a faixa daquela torcida, porque tem pessoas que estão lá, enfim, uma distribuição territorial que é alcance nacional. Então, nesse sentido, por exemplo, hoje está tendo uma manifestação em Brasília e tem lá uma bandeira com a representação da Força Jovem do Vasco, né, que é um clube do Rio de Janeiro, que é uma torcida do Rio, mas que está lá também colocado e participando porque tem integrantes que compõem o núcleo, no caso da Força Jovem do Vasco, a família que se organiza em Brasília. Então, essa estruturação que é realmente, como você mostrou nela, é muito hierarquizada e muito bem já sedimentada, ela favorece sim a capacidade de mobilização, não só nas cidades, nos estados, mas no país como um todo.